Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast aqui no YouTube e também no seu podcast, meus amigos. Estamos começando mais uma live, nossa live semanal para falar de todo mundo do Flamengo, do futebol e muito mais, meus amigos. E hoje, ao som no clima de Chitãozinho e Chororó, chega de mentira, de negar os meus desejos. Hoje a gente chega no chega no pique de Tite aqui, cheio de mentira, tá? Chega de mentira. Então, vamos saudar a nossa bancada hoje aqui, porque aqui nós falamos a verdade, né, Marcão? Boa noite.
Boa noite, Matheus. Boa noite, André. Boa noite a todos. Eu, assim como o Flamengo fez um comunicado oficial hoje, eu também faço um comunicado oficial que eu estou de luto. Estou de luto pelo meu Flamengo. Porque o meu Flamengo, no meu Flamengo não cabe o Adenor. Ele é tudo diametralmente oposto ao DNA do Flamengo que eu tenho na minha cabeça, no meu coração. Então eu estou de luto. Porque isso é um dia que eu não gostaria que tivesse acontecido. Para mim é muito pior Adenor do que o farofeiro do Renato Portaluppi. Mas esta diretoria não me surpreende em mais nada. E, como eu digo sempre para vocês, acho que se todo mundo fizesse o exercício de se sentar e pensar o que é que você espera do futebol, eu já digo que eu nunca vi um time do Adenor corresponder à minha concepção de futebol. Benefício da dúvida? Óbvio. Vamos dar o direito à defesa, ampla defesa, direito da dúvida. Mas eu não acredito que alguém que nunca fez antes, magicamente, vai fazer algo tão diferente assim no futuro. Mas, benefício da dúvida.
Okay. Boa noite, André. André, que está otimista aí, está torcendo pelo Tite, fiquei sabendo lá, vi comentários dele no outro grupo, que ele está feliz pela vinda do Tite. É verdade isso, André?
Não é feliz, né? Mas a vinda do Adenor, conforme o Marcos citou anteriormente aí na sua explanação, o benefício da dúvida cabe a todos nós. Tem opções? A proporção de um técnico de verdade para assumir o Flamengo? Não. Tem técnicos à disposição? Tem. Galhardo era um nome bem cotado, na minha concepção. Porém, vindo dessa diretoria amadora, então acaba também ali pesando. Então, não é de se surpreender que, digamos que o Flamengo venha uma mudança, uma renovação. O Tite, eu tinha um desafeto. Eu tinha um desafeto muito quando ele, sem lógica, sem nenhum parâmetro base, tanto numérica quanto também aquela base técnica, o porquê das convocações, que o Marcos muitas das vezes pode lembrar junto a mim, sem necessidade, só para prejudicar o Flamengo. Ele fazia convocações, ainda mais quando era Corinthians, estava liderando os campeonatos, ele convocava e tinha o prazer de desfalcar determinados times, levar para a seleção o jogador não jogar e, às vezes, ainda trazer os nossos jogadores lesionados.
Isso aí é algo que a gente tem uma maldição, né? Quando o jogador do Flamengo vai para a seleção, qualquer seleção, ele volta deficiente. Fala lá, Marcão.
Na semana passada, eu deixei o André escapar com essa, torcendo para ele não voltar com esta cantilena no meu ouvido. Mas agora eu sou obrigado a a dizer que não. Aí não. Cara, eu não vou, nunca concordei, nunca achei e não posso corroborar esse tipo de argumentação. Assim, o cara é treinador da seleção brasileira, ele tem o direito de levar quem ele quer. Se ele não leva alguém do Flamengo, vão dizer que é um absurdo que não levou ninguém do Flamengo. Se leva alguém do Flamengo, reclama porque levou alguém do Flamengo. Então eu discordo. Isso aí eu não posso compactuar com essa linha de raciocínio. Ele é um técnico que para muitos aqui é considerado como o melhor técnico brasileiro. Ainda é o melhor técnico brasileiro. Então muita gente acha que o Flamengo não tinha outra opção que não contratar o Adenor. E hoje ouvi a seguinte pérola, que depois do Jorge Jesus é o tiro mais certo, mais seguro que o Flamengo deu. Então eu gostaria de discutir realmente se de fato ele, em sendo a única opção, o que que ele traz consigo para justificar esta única opção que o Flamengo tinha.
É, e tem uma outra coisa também, né? Que o Flamengo parece ter sido a única opção para ele.
Curiosamente, estão dizendo agora que ele recusou 4 convites do Corinthians este ano.
É, mas aí o problema é que o Corinthians não conseguiria pagar o que ele vai receber aqui, né?
Bom, acho, mas a questão complicado. É, o argumento... Boa noite, Black Wizard. É... Olha só, Black Wizard, 101, we are together, man. Nós estamos juntos nessa aí. Agora, lembre-se, Black Wizard, que nós somos minoria. Inclusive, hoje já ouvi o Galo cantar de que, em função da chegada do Adenor, o senhor Gabriel Barbosa já estaria se preparando para partir, que não faz parte do plano da próxima temporada. Isso está no canal do Júlio Miguel Neto, para ninguém achar que eu inventei isso do nada. Então, mas seja muito bem-vindo, Cássio, muito bem-vindo, Black Wizard. É... Buenas noches, Eudes, tudo bem? Putz, não, Eudes, pelo amor de Deus, me inclua fora dessa. É, eu não posso compartilhar com isso, não posso aceitar isso. Então, André, essa ladainha aí eu não compro. Essa história de que é tudo contra o Flamengo, Flamengo é tudo contra, é contra tudo, contra todos, eu não gosto desse caminho. Então,
Eu...
Olha aí, o canal do Anubis tem razão.
Marco,
então, assim,
Marco,
não é possível que um clube não queira que seus jogadores sejam convocados. Não é possível
vamos
que
uma torcida esse... não
queira. Ah, tá. Peraí, Marco, o Marco, ele tem, mas o Marco, ele está dando um parecer extremamente pessoal à pessoa, Tite. Adenor, você não tá conseguindo ver nenhum adjetivo benéfico, positivo nele.
Olha, calma aí, a gente ainda não começou a analisar o que o Tite pode trazer à baila. Eu quero discutir. Não. Acho que ele tem, como todo mundo, tudo na vida, André, tem pró e tem contra. Então, eu não sou doente e nem obtuso para dizer que o Tite é 100% ruim, não. A questão é que eu acho que ele é incompatível com o Flamengo. Mas ele tem suas virtudes para outros clubes, para outras mentalidades. Por exemplo,
a gente sabe,
vou começar a brincadeira. Corinthians. Neste momento, você acha que o Flamengo precisa de um técnico que compõe, que seja conciliador, ou um técnico que venha para revolucionar a bagaça? O que vocês acham que o Flamengo precisa hoje?
Reconciliador no sentido das crises que vem tendo?
Isso,
ou que algo que precisa
para com todo mundo, entendeu? Porque o Tite hoje foi descrito largamente assim, ele não é o cara que vai para o confronto.
Ah, sim.
Ele é o cara que concilia, que compõe. É isso que vocês querem para o Flamengo hoje? Alguém que chegue lá, dê uma dorivalada, se junta ali com todo mundo e vambora?
Se,
é isso?
O que se, eu o não que quero se tem, o que se tem ventilado por aí é que o Tite chega com essa bandeira, né? Com essa exatamente característica.
Vou responder ao Eudes. Ele é treinador ou treineiro? Eudes, eu entendo que ele é treinador. Porque o treineiro, para mim, é quando ele é um animador de auditório, né? Principalmente o boleiro, aquele que não estudou, jogou futebol, vira técnico, no Brasil a bagunça. O Tite melhorou ao longo da sua carreira. Ele estudou, ele procurou melhorar. Agora, dizem assim, é o melhor técnico do Brasil. Ah, infelizmente não foi bem na seleção, teve duas Copas e não se ouve bem. Ok, a nível mundial, talvez o degrau fosse alto demais.
Porque
mas também diz assim, ele pode bater de frente porque ele foi campeão mundial com o Corinthians. Como se você pudesse colocar na mesma balança uma Copa do Mundo, de verdade, e um torneio mequetrefe interclubes. Que, venhamos e convenhamos, você é campeão do mundo de goela, de clubes.
Assim, isso eu sei, falar. A gente sabe.
Então,
o Tite, ele
mas é treinador.
Ele é o que eu quero. Eu não olho para o Tite acreditando a ideia de, olha, ele tem a chave do ninho e é tudo a autonomia a ele. Não.
Mas você ele acredita também... nisso, André?
Eu não,
você
não,
acha
eu
que acredito. É isso que vai acontecer? Eu acho não, que não.
Eu acho que ele vem com esse status. Por quê? Por quê? Que, não, eu acho
então,
que ele vem,
então,
não que ele seja.
Então você acha que ele acreditou quando sim. Landim ai, e Braz disseram isso para ele?
Uhum, eu acho. Entendi. Porque assim, vamos a gente precisa analisar. Eu não, todo mundo sabe que eu não sou... Que eu era uma voz contra o Tite antes mesmo de anunciar. Eu tô falando fora Tite desde quando começaram a falar o nome dele. E você foi muito o que bem. Falou, viu? Você falou aqui. Sim. Aqui há muito tempo atrás. A gente falou, Tite, não. A questão é o seguinte: ele vem com esse peso, ele vem com esse status. Tanto
que. Mas isso tudo foi que dito pelo Flamengo?
Não, logicamente o Flamengo.
Repara não veio... só, a gente já começa a fazer assunções sobre coisas que não foram. Formalmente ditas.
Mas a gente precisa entender, Marcão, nesse caso, de fato, eles não vão falar. Mas é exatamente o que eles precisam. Eles quem? Diretoria. Por quê? Porque tudo o que aconteceu foi por conta deles. Eles criaram toda essa crise. Logicamente, não foi só ele. Mas eles permitiram que tudo isso acontecesse. E aí, quando chegou aqui, chegou nesse ponto, aí eles falaram assim, e agora? Quem poderá nos defender? Eles olharam para a listinha. Não concordo com essa que era a única opção. Não, pelo amor de Deus, essa é a nossa única opção. Era o Tite.
O planeta Terra é gigantesco, né?
Exatamente, então... fecha o ninho. Então, agora, por quê? Era o cara que veio da Copa do Mundo, jogador, treinador de seleção. Tem um status hoje maior do que tinha antes da seleção, logicamente, devido às Copas do Mundo, concordo, tudo mais, tem o peso.
Concordo.
E tem aquela coisa da gestão do elenco, que ele sabe. Então, é tudo olha, que, assim, que a diretoria precisa. Se a diretoria, logicamente, não
falou tem uma corrente, tem mas uma ele coisa, vem com tem uma coisa status. Tem uma coisa que o Marcos não mencionou, não percebeu, imagino, nem você, né? Então vocês dois talvez não comentaram, não perceberam o seguinte. Essa gestão, vamos botar com Abel Braga, porque está sendo quatro brasileiros, que foi Abel, Ceni, Tite
Renato
Gaúcho. E o Dorival, cinco contratações brasileiras e estrangeiras foi Domi, Paulo Souza.
Quatro.
E Sampaoli.
Quatro.
Teve mais um.
Jorge.
Por que quatro? E o Jorge. Quatro. Então ficou 4-4. Numa nova tentativa, digamos que eles tivessem consultado o Galhardo, só consultado por alto, ou tomado um não, porque também. O Flamengo mostrar, olha, a gente procura, igual o Corinthians está com um argumento bem sustentável, que é, olha, a gente procurou o Tite, mas o Tite quis aceitar o Flamengo. Há grupos de WhatsApp, de jornalistas e amigos, que essas conversas com o Tite já vinham ocorrendo há tempo. Eu, olhando assim, eu acho que a diretoria ela quer dar um tiro para ver aonde vai sair. tem que dar efeito.
Mas porque... você concorda que cada vez que troca o técnico, a diretoria resolveu dar um tiro? Então, não, isso não é diferente.
Eu acho que, tipo assim, se contratasse o Sampaoli e desse um contrato de, ó, ano passado, quando saiu o Paulo Souza, e agora que eu lembrei, ainda teve o Vitor Pereira, sim. Então, e, ó, Vitor, três nomes extremamente, para mim, foi falta de estudo, planejamento. Domi, Paulo Souza e Vitor Pereira.
Tá, mas aí então, Abel...
E me diz que aonde
Renato
esses três...
e Dorival são provas de planejamento?
Não, Abel, o Abel, o Rogério Ceni, ali a gente não conhece. Essa gestão ela é meio confusa, porque ela não consegue mostrar em nenhuma das contratações. Olha, nós temos um projeto e esse projeto vai seguir até o fim, independente dos resultados ou situações que.
E mas todas as diretorias do Flamengo nunca tiveram projeto. Nenhuma.
Não, até que seja um projeto de proposta da na
não,
mão do
nenhuma
técnico.
Nenhuma teve. Nunca vi uma diretoria chegar, expor um projeto, é isso que a gente quer, e vamos fazer isso para chegar ali, em X tempo. Nunca vi.
É, nunca e vi. Esse é exatamente o porquê que eles trouxeram o Tite. Não porque eles tenham algo em mente, não sim. Porque eles planejem algo, sim. Mas sim porque quem é a pessoa, né? Porque assim, a gente tem que entender o seguinte, eles estão trazendo um cara, vamos dizer assim, o técnico pacote completo, que é o técnico que
não
vai,
é um técnico
o time,
que vai agradar a mídia, Matheus?
Agrada, porque ele agrada a mídia. A mídia
então eles vão ter o refresco da mídia porque é brasileiro e porque é o Tite.
Exatamente. Né? E aí,
como eu já disse, os caras estão fazendo contorcionismo para tentar encaixar o Tite, né, no Flamengo. Agora, se a ideia era dar o futebol na mão do cara, eu sempre disse aqui, Galhardo jamais virá. Porque o Flamengo jamais vai entregar, de fato,
o Tite, o Tite é aquela música maravilhosa. Ele é um bom companheiro, ele é bom companheiro. Entende? Para a imprensa, o Tite é o cara... O Tite é paizão. Fala algum jornalista e algum programa de televisão das linhas dos três canais fechados.
Então, pergunto para vocês.
E criticar o Abel Braga.
No Flamengo, vocês querem um paizão no Flamengo?
A diretoria é bom ter um pouco dos dois, porque aí, se ele também não for paizão, não é ser louco.
Aí nós vamos voltar na mesma cantiga de sempre, né? Que com esse elenco tem que ser diferente, que no Brasil tem que ser diferente.
É um ativo, o Matheus deixou claro, é um ativo do clube. Infelizmente, não é a utopia que você sempre sonhou. E contou uma vez aqui, que foi o quê? O que você contou? Que tem um clube, acho que foi o Manchester, que o técnico ganhava mais que os jogadores.
Sim.
Para mostrar um pouco do.
E curiosamente, ele durou 27 anos no cargo. Isso deveria fazer alguém parar para pensar por quê, né?
Aí, ó.
É.
Mas o Eudes falou uma coisa que eu quero tratar com vocês. Sim, admitamos que o Tite emplaque vitórias, ganhe títulos, jogando aquela bolinha tradicional dos times do Tite. Faço a pergunta para vocês. Que, aliás, eu já fiz duas perguntas, mas nenhum dos dois responde. Terceira pergunta.
O André não me deixa responder?
A torcida do Flamengo vai se vender da maneira mais barata do mundo para o Adenor? Se isso acontecer?
O Tite, ele vem com um pacote negativo já para o Flamengo. Tanto que eu antes, aqui no bastidores, eu falei que o fora Tite já era trend top no Twitter. Não era o mais, mas já estava entrando.
Eu até acho, Matheus, que fora Tite agora é um desserviço.
Okay? Eu falei antes de anunciar. Antes de anunciar, eu falei porque já era minha.
Não.
Mostrando.
O cara foi contratado. Beleza, agora nós temos que dar um tempo e cobrar aquilo que as pessoas deveriam ter expectativa em relação ao futebol e ao seu clube.
Porque ó, ele já vem para o Flamengo, apesar de que eu discordo completamente do que um jornalista falou hoje, disse que ele era unanimidade na torcida. Eu falei, que torcida é essa? Você ouviu para dizer que era unanimidade? Porque até onde eu sei, a maioria não estava a favor. Porque ele já chega para o Flamengo com uma carga de um treinador que fez a mesma coisa que o treinador que acabou de sair fez. Que foi, não entregou o esperado. Né? O Brasil, todo mundo fala, o desempenho dos números do título no Brasil são maravilhosos, mas não entregava desempenho em campo.
Mas você
não
era concorda que via, né, na escala mundial talvez o degrau fosse alto demais para o Tite? Que para a realidade do pântano sul-americano, talvez
o Tite tenha sem dúvida.
A passada
suficiente?
Sem dúvida. Mas vamos lá, vamos responder simples. Vocês querem um cara que componha com o elenco ou um cara que mude radicalmente as coisas que acontecem no Flamengo?
Eu que preferia um que mude. Mas mude, tá, você, mudar entraria também no processo nesse aí, diretoria e afins.
Tudo bem.
Adiantaria só você mudar elenco.
Que tem que romper com o que existe e começar algo novo. Exatamente, eu também vou para essa linha. Você, André.
Olha, eu... Assim, a sua pergunta para eu tentar decifrar foi... Se eu concordo com que ele mude o elenco, faz a pergunta.
Cara, o que estão dizendo? Tite é um cara que chega, é conciliador e compõe com o jogador. Significa o quê? Os jogadores do Flamengo estão acostumados a fazer o que eles fazem. Vai vir um cara que vai conciliar com eles, vai ser amigo, vai ser parceiro, não vai entrar rachando nos caras e mudar o que eles estão acostumados. Ou seja, é mais um Dorival na fila. Que vai chegar. Isso. E se ele não abrir o olho, vai ser engolido.
Dorival com grife, porque.
Exatamente.
O Tite, ele tem no currículo dele, de fato, muitos títulos, né? Uhum. Foi um dos treinadores que ganhou praticamente. Se eu não me engano, ele conseguiu conquistar todos os títulos, né? De todas as competições.
Sim, que um técnico sul-americano
mundial, possa ganhar. E tem mundial, só não faltou a Copa do Mundo, de fato.
Isso aí.
Rapidinho, mas, ô Marcos, uma dúvida aqui. Quando você... Vamos botar numa faculdade. Qual é a diferença de um professor concursado para um professor terceirizado?
No aspecto... Não entendi o sentido da pergunta no assunto.
O sentido da pergunta é... Vou tentar para você fazer uma analogia. O Tite... Ele não pode chegar botando o pé na porta, porque quem nesse embate, para esse time, ele ainda não é nada. Agora, então, quando você pega um professor que tem um alto índice de reprovações, né, de alunos, por exemplo, reprova de 50 alunos sempre.
Você já deu esse exemplo outras vezes, a gente já discutiu sobre isso. De fato, se um professor tem um alto índice de reprovação, você tem que olhar também para o professor. Agora, aqui não é o caso, esse caso não se aplica ao Flamengo, porque a relação é completamente diferente.
Não,
a relação é, existe um empregador e existe empregados. E só no futebol é que essa relação se inverte, em que empregado manda no empregador.
E assim, Marcão, a gente tem que lembrar também, para os torcedores, o pessoal que está aí no chat também, se quiser opinar sobre isso, o Flamengo não já trouxe outros treinadores exatamente com essa mesma proposta, com esse mesmo objetivo de, não, agora vai ser diferente, vamos trazer aí, reformular, e que não sei o que Paulo Souza vai chegar, tem acesso aí, tá com a chave do ninho, pode fazer o que quiser.
Eu já tenho que vir para reformular, já tenho que vir para combinar com os caras, para fechar o grupo. Renato não era a solução para tudo? O cara é parceiro, é pai, é brother, não sei o quê. Meu irmão, já se tentou de tudo com este elenco.
E outra coisa.
Agora,
essa tal reformulação do elenco também, todo ano, prometem.
Sim, e as pessoas falam da boca para fora, porque eu já disse isso aqui. Quais são os nomes? Quem é que você quer que saia? Porque, assim, dizer aos quatro ventos não resolve.
Pois é, e outra coisa, não práticos. Porque, assim, o problema era o Diego saiu.
Aí depois, você viu que era uma baita mentira.
Sentiu falta do Diego aí falar, aí tá vendo? É. Os caras tinham
fechado. O Diego agora tem que vir para a comissão técnica, e o técnico foi o Felipe Luiz. Isso é uma loucura,
cara. Aí agora, vamos lá.
Ontem... Ontem, o Abel Ferreira disse uma frase importantíssima na coletiva dele. Ele disse o seguinte: a torcida do Palmeiras ama o Palmeiras, mas ama muito mais o resultado. Isso é brilhante.
Isso resume o Palmeiras nos últimos anos. Eu falo isso há muito tempo.
Isso é brilhante. Agora, então, com base nisso, se o Tite começar a ganhar jogos, jogando a bolinha no sagu, e for campeão, a torcida do Flamengo vai ou não vai se vender para o Tite?
Vai.
A grande maioria, né?
Vai, sem dúvida.
Não.
Sem dúvida.
Beleza, de novo.
Era exatamente isso.
O que você espera do futebol?
Ó, assim, quando o Tite foi para o Brasil, seleção, dos treinadores que tínhamos, né, que eu ainda eu por mais que eu aceite.
Você já disse isso, você achava que ele era o mais indicado. Eu também acho que
porque, no assim, contexto aqui. Eu ainda tenho na discussão se é legítimo aceitar treinadores de fora ou não na seleção. Eu ainda aceito estar nessa gangorra de, pô, tem aquela coisa de, não, é o melhor, é os melhores do país, então tem que ser treinador local, tudo mais. Mas estou aberto à discussão. Dentro do que a gente tinha, eu falava, beleza, o Tite é o cara que vinha nos últimos anos com o melhor desempenho nacionalmente. Não tínhamos muitas opções aí, de fato. Beleza, o Tite foi, era unanimidade para todo mundo, foi, chegou dentro de uma realidade sul-americana, de fato, o Brasil passou o rodo. Chegamos na Copa do Mundo, bateu a realidade na porta, deu dois tapas na cara da gente e viu que as coisas não eram assim.
Mas aí, de novo, problema, cada um acredita no que quer, né, Matheus?
O meu problema com o senhor Adenor foi o seguinte: eram as posições em que era dito uma coisa e feito outras.
Ok.
Desde 2018, eu questiono por que Gabriel Jesus tem que ser convocado toda vez? Por que esse cara continua jogando? Aí, quando chegou 2019, 2020, que Gabigol, por exemplo, estava na sua melhor fase, eu falava assim, cara, ele tem a cara da seleção. O Gabigol tem a cara naquela época, não agora. Porra, naquela época.
Eu não torço pelo time de amarelo, mas eu respeito essa camisa, cara. Gabriel Barbosa não tem a cara da seleção.
Não, eu acho que tinha.
Não, nós temos que ter respeito com a camisa amarela, cara.
Não, é assim, eu falo, naquela época, porque, Marcão, a gente olha a questão. A gente tava levando o Gabriel Jesus. A justificativa era o quê? Não, mas o Gabigol não foi, teve duas oportunidades e não fez gol. Teve 15 minutos no final de jogo e meio tempo em outro. Aí o Gabriel Jesus passa 6 anos indo para a seleção, não joga nada e ele, esse cara, merece a oportunidade toda vez. Tá, e aí que tá. A gente passou 4 anos com o mesmo problema sem ser resolvido. Né, até chegar o Richarlison, que depois ficou, né, tomou a vaga. Aí depois o Gabriel também, para mim, já passou o momento dele na seleção. Mas... aí não só isso a questão da briga não foi Gabriel, não. Foi posições que ele teve desde a Copa passada e chegou para a Copa de 2021, 2022, com elas ainda. Ou seja, esse não aprendeu, ponto, não houve mudança, não houve...
Vamos pensar uma coisa. Todo técnico acaba caindo em contradição, não é? O cara fala uma coisa e acaba fazendo outra. Isso é do ser humano, é do universo do futebol. Né? Então isso não é um crime que o Tite possa ser condenado sozinho.
Lembrar o outro dele hoje aqui, teve essa da mentira que ele falou.
Lembra, né, que ele falava das convocações da seleção brasileira em 2012, 2013? Ele espinafrava.
Por exemplo,
e aí quando ele foi para a seleção, ele foi fazer a mesma coisa que os outros faziam.
Isso, por exemplo, questão de política na CBF, que ele, né, assinou uma carta lá para demissão do... para pedindo impeachment do presidente da...
Você quer ver uma coisa? Hoje eu vi muita gente se posicionar contra o Tite. Ele é bom treinador, mas eu não gosto da opinião política dele. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Eu não quero saber o que ele pensa de política. Meu negócio é futebol, dentro e fora das quatro...
Não, mas aí é engraçado porque ele puxou essa carta para ele. Ele jogou essa carta durante um tempo.
Eu acho legítimo, Matheus, que um cidadão queira se posicionar. É legítimo, inclusive se o brasileiro se posicionasse mais, talvez esse país fosse diferente.
Não, a questão... Não, uma coisa é ele se posicionar pessoalmente. Ele usou essa carta na seleção. Aí foi o problema pessoal dele.
Ele continua sendo cidadão. Exato. E jogador de futebol, que tem tanto poder, deveria se posicionar também.
Não.
E não seria máximo de manobra como é no mundo inteiro. O Guardiola, semana passada, exortou os jogadores a se revoltarem contra o futebol geral.
Não, mas
a história da Copa do Mundo, como foi anunciada, cara, tá gerando uma revolta inacreditável. Não,
espero que gere e que tenha algum efeito.
Porque assim, meu irmão, sem jogador de futebol em campo, não existe futebol. É muito simples dar um susto nessa galera. Ninguém entra em campo. Acabou.
Pronto,
Mole. E o Guardiola exortou os caras a fazerem isso.
É, isso aí eu concordo 100%. 100%. Mas assim, essas contradições que ele joga uma quando é a favor dele, ele usa. Quando é contra, ele condena. Esse é o problema.
Outra pergunta. Qual time do Tite que você viu jogar que entrou para sua memória? Nossa, aquele time era bonito de ver jogar. Eu gostava de ver aquele time do Tite jogar. Qual time?
Oh, só o Corinthians do Mundial, que de fato foi um time que jogou bem.
Você achava que o time jogava bem?
Não, nossa, meu Deus, uma maravilha do universo. Mas vamos dizer que o time estava engrenado. Não que eu concordasse, não que eu achasse tudo isso na época também, porque vamos lembrar que o Corinthians só passou por causa do Vasco. Perdeu o Diego Souza, perdeu o pênalti, né? Vamos lembrar aqui. Bom,
hoje estão fazendo contorcionismo para encaixar o Tite no Flamengo, dizem que essa história dele ser retranqueiro, tudo bem, Anubis, é fato. Eu vou contar para vocês a experiência que eu tive hoje com o Bernardo Ramos. Bernardo fez uma live para tratar do tema do Adenor. E eu disse... Se o Flamengo declarou oficialmente que o Adenor é o técnico, eu declaro oficialmente que eu estou de luto. Aí ele já não gostou. Isso é um absurdo. Essa história de ficar dizendo que o Adenor é retranqueiro. Aí eu fiz questão de dizer o seguinte. Olha, em nenhum momento eu usei a palavra retranqueiro. Você veja como a necessidade de defender o cara é tamanha que o cara já defendeu sem eu nem ter dito. Aí eu falei, simplesmente o seguinte, eu tenho uma expectativa para com o futebol. Nenhum time do Adenor, até hoje, correspondeu e preencheu as minhas expectativas em relação ao futebol. Então eu vou fazer a primeira pergunta. O Flamengo do Adenor vai marcar alto, ou seja, pressão alta no campo do adversário? Tendo um time compacto? Aí sabe qual foi a resposta do Bernardo para mim? Compacto, óbvio que sim, todos os times do Tite são bons defensivamente. Eu falei, opa, alto lá. Eu não discuti o compacto sozinho. Eu estou dizendo se o Flamengo vai marcar pressão alta no campo do adversário. É isso que eu quero saber, se o Tite vai fazer. A resposta do Bernardo para mim, ele fazia isso na seleção. Eu não tenho memória da seleção brasileira jogando... Não estou falando contra a Bolívia, Equador, essas
pagarelas aqui. Mas o que pressiona... O que
é jogando mais futebol à fera, fazendo isso.
O que
aí mais... teve um gaiato que diz assim, quer dizer que só pode jogar futebol com pressão alta? Eu falei, não é uma questão que só pode. De novo, estão colocando palavras que eu não disse. A questão é a minha expectativa. Eu torço pelo êxito do Flamengo, com ou sem Adenor. Né? Tomara que eu quebre a cara, tomara que o Tite faça um trabalho daqueles para entrar para a história. Agora, se não jogar futebol como eu entendo, eu vou reclamar. Porque, afinal, é a minha expectativa. Não estou dizendo que tem que ser a expectativa do próximo ou de todo mundo. Cada um deveria ter a sua, mas a maioria das pessoas sequer tem a sua.
E se ele jogar bem, se o time jogar bem com ele, assim... A diferença do que a gente que eu me revoltava com a seleção estava sendo conduzida era o quanto se elogiava, falava bem da seleção. Nossa, mas os números do Tite são impressionantes.
Vou te fazer outra pergunta. Para o futebol, Corinthians de 2015 era melhor do que o de 2012? Futebol. Deixa
eu lembrar do
futebol.
Corinthians de 2015. Futebol. Deixa eu tentar lembrar aqui do Corinthians de 2015.
Porque 2015... isso foi dito hoje. Que 2015 o Tite não era mais retranqueiro. Não era mais defensivo, que o Corinthians.
O 2017 foi Caleri, bem, né?
Que o Brasil. Caleri, né? Que o Tite foi campeão brasileiro, com melhor ataque, com melhor defesa. Eu não tenho memória desse Corinthians
ter 2015, jogado. 2015, eu confesso que foi o ano que eu estava fora, eu não consegui acompanhar muito bem o futebol brasileiro. Okay. Então, eu tenho poucas lembranças de 2015, do campeonato de 2015. Mas.
Eu não tenho memória desse futebol avassalador e encantador.
A questão é a seguinte, o Brasil jogava contra seleções pequenas, teoricamente fracas, e fazia o que o Flamengo faz. passar dificuldade.
Algum time do Tite entrou para a história como o Palmeiras de 93?
Algum time?
Dirigido pelo Tite entrou para a história como o Palmeiras de 93?
Tá,
como o São Paulo do Tele, como o Flamengo do Coutinho, como o segundo Palmeiras do Vanderlei, como o Cruzeiro do Vanderlei? Da gente se lembrar, escalação, o time jogava futebol ali? Não, eu não tenho memória de nada
disso. Eu não vou mentir que eu não... Que sim, mas talvez, se você perguntar isso para outros, vão responder o Corinthians 2012, só isso.
Mas muito por quê?
Por ter conseguido...
Campeão mundial. Isso é um título de fachada, vamos ser sinceros. Por exemplo, você sabia que o time que ganha a temporada da NBA é proclamado campeão mundial?
Não.
E aí? Proclama agora, quem sim. quer, acredita quem quer.
O nosso amigo, o canal do Anubis aqui, comentou uma coisa interessante, né? Se os jogadores que estão vão dar conta de fazer esse sistema defensivo, que de fato, isso aí é uma coisa que a gente pode falar, os times do Tite de fato têm um sistema defensivo bem sólido. Né? Isso era prova que o Corinthians...
Às custas de alguma coisa.
O Corinthians, que ficou conhecido como o time que, né, perdeu de característica nos últimos anos, mas o Corinthians, do Tite, teve esse legado, né, defensivo, e que perdurou muito tempo. Agora, só para continuar aqui, ele falou que se vão dar conta, vamos ter que ir no mercado. A gente tem que ir no mercado há muito tempo.
Não tenho a menor dúvida. O Flamengo já tem que ir no mercado há muito tempo para resolver agora.
O sistema defensivo do é deficitário há anos. 2019 foi só uma curva
e diferente. Eu provei na semana passada que nem o sistema defensivo do Jorge era essa focada toda.
Por exemplo, o Flamengo chegou. É porque sabe o que acontece? O pessoal tava assim, sem esperança, que a gente acaba ficando, tendo que... Qualquer contratação, a gente... Não, gente, vamos dar tempo ao tempo. Eu lembro que quando o São Paulo ele veio, esse é o técnico que tem a cara do Flamengo. Ele não vai deixar nada.
Palavras do Landim.
Não só Landim, nada. Eu não posso nem falar que foi ele que por ele, porque não tenho como provar, mas...
Não, o Landim falou isso na coletiva de apresentação do Jorge Sampaoli.
Foi, falou.
Ele falou, com todos os S's e R's.
É.
Tanto o Gabriel, depois, no puro deboche, repetiu a mesma coisa numa coletiva mais recente aí.
Ele e o seu Braz já está falando coisa também, né? O seu Braz já está... O seu Marco Braz também já está...
O que ele falou agora?
Cotovelhos. Deixa eu pegar a fala dele aqui.
Bom, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Estão dizendo que o Tite já conhece o elenco, pois ele convocou 11 dos que hoje estão para a seleção brasileira. E aí, então, já começaram a seguinte ladainha. Ele vai recuperar o Cebolinha. Porque foi com ele que o Cebolinha teve o melhor desempenho. Então, agora eu pergunto para vocês. Vocês acreditam realmente que o Adenor vai, num truque de mágica, fazer o Everton Cebolinha jogar futebol e bola pelo Flamengo?
Não. Ali, para recuperar o Cebolinha, tem que ter muito mais do que apenas
Faço a próxima pergunta. O senhor Adenor Bach tem como característica acreditar, promover e colocar nos seus times titulares jovens da base?
Deixa eu lembrar aqui, cara. Eu acho que os times que ele teve em mãos nos últimos, pelo menos nos últimos, aqui no Brasil, não me lembro. Bom. Porque basicamente foi Corinthians só, né? E seleção depois. Então, na última década também. A gente não pensa, lá em 2000 ele usou. Não,
sim. Tem que ser dessa época agora. Vocês não acham que a torcida do Flamengo demanda que se valorize sempre a prata da casa? Né? Eu acho que o Adenor poderá ter problemas com isso. Ou a torcida terá problemas com ele em relação
a esse tempo. Não sei, Marcão, não sei. Olha... Eu acho que não, sabe por quê? Por conta, porque assim, a ilusão do torcedor com o jogador do Ninho, né, da prata da casa, é, por exemplo, dos últimos que a gente teve, quais foram os últimos que eu vi teve grandes sucessos? Assim?
João Gomes!
Mas, não, aí, mas por quê? Pela falta de jogadores, outros jogadores? Ou porque, assim, nossa, aquele moleque tá jogando não, muito na base,
João
a gente Gomes precisa
era
dele.
Um monstro, porque jogava muita bola e muito futebol.
Não, por exemplo, é o seguinte, a carência de ver jogadores da base é porque é por falta de não ter jogadores no elenco principal? Ou porque aquele, meu, aquele menino tá jogando um horror?
Não,
a gente precisa
testar
ele.
É do nosso DNA, Matheus. A gente sabe que ao longo da história, os nossos melhores times foram
o Diego
muito...
tá perguntando aqui se ele... Romarinho era... Não vou lembrar agora.
Romarinho pode ser. Pode ser. Pode Romarinho... ser. Mas a questão é, de novo, eu sou um cara que acredito em estatística. Por exemplo, vou fazer uma pergunta. O Zidane tem a característica de gostar de lançar garoto da base, acreditar em jogador da base no time dele? Não. Não tem essa característica.
Mas você acha que a torcida vai pegar no pé caso isso? Eu não acho que não.
Cara, a minha questão é... Se você começar a ter o time só com jogador confirmado, não tem espaço para ninguém subir, concorda?
Concordo, mas
se
acho que a gente não tem
espaço para ninguém subir, vai chegar uma hora que a torcida começa a sentir falta do garoto da base.
Sim,
e tem
mas
um,
acho
e
que
tem o bola da vez, suficiente. Agora que é o Lohan.
Não,
o Tite vai
eu...
ter que ficar ouvindo que o Lohan tem que jogar. O Lohan é a próxima bola da vez. E o Matheus Gonçalves, que está fazendo um bom campeonato brasileiro pelo Bragantino, é o jogador, inclusive, com o maior número de dribles do campeonato, ele já tem expectativas de que ele vai voltar para participar do grupo profissional, tanto que ele foi emprestado assim, sem preço de passe fixado.
É porque eu não estou conseguindo lembrar de nenhum jogador assim. O Corinthians não foi um formador
de jogadores. Eu vou te dar dois nomes que o Tite teoricamente usou no campeonato de 2015. Malcom
e
Arana.
Sim.
Mas aí, como o nosso amigo falou, Romarinho, a questão é,
demais.
Bicho, se você trabalha em um grupo de 30 pessoas por 10 anos e você revelou 3, você não é um cara que de fato acredita na base
mas
e bota para jogar.
Aí
você
não acha... É, bom, pelo menos eu, para mim isso passa muito na parte da questão da gestão do clube como um todo.
Sim, mas de novo, Matheus, você acha que se o Tite quiser usar o cara da base, alguém do Flamengo vai chegar e ele vai dizer assim, não, a gente não quer que você use ninguém na base.
Não.
Agora, vou fazer a pergunta. O Galhardo no River Plate, qual é a coisa que mais caracterizou o Galhardo no River Plate? Usar a base. Porque o River não tinha essa capacidade.
Mas você acha que a gente não tem calendário suficiente para fazer esses testes?
Olha, vamos
estadual,
lá.
Depois...
Vamos lá. Se a gente formasse jogador na prática, jogador de futebol, coisa que a gente não faz, a gente teria um jogador mais pronto para chegar no time titular e jogar. E se a gente tivesse a competência de ter um trabalho de cima para baixo que todo mundo joga dentro de uma escola, não deveria ser surpresa nenhuma quando o cara sobe para o time titular.
Sim, exatamente.
Mas assim, isso
e a gente...
não é só culpa do técnico, mas um técnico é capaz de mudar a história de um clube. É só você ver o Barcelona. Barcelona virou o quê depois que o Johan Cruyff foi para lá? Mudou a história do clube. O Coutinho mudou a nossa história quando ele esteve lá à frente do Flamengo. O Jorge poderia ter mudado a nossa história se tivesse perdurado.
Porque, entendeu? Assim, ó, esses jogadores, e só, por exemplo, os da base agora, os laterais, né? O Wesley e o Mateuzinho. Por que eles subiram?
Mateuzinho eu não considero da base, cara. Ele já veio
não.
formado no
Flamengo. Ah, tá.
Ele já veio formado no Flamengo.
Mas vamos, é garoto, vamos dizer, né? Vamos, garoto, tava lá e tal. Eles entraram porque eles eram grandes revelações a serem. Não, esses, a gente precisa testar esses garotos. Ou por quê? Cara, não tem ninguém. Vamos pegar.
Cara, eu acho que, assim, na prática.
Esse é meu problema.
Você sabe, esse é meu problema. Eu defendo que o Flamengo, hoje, se eu fosse um garoto, eu não pensaria em Flamengo. Primeiro, porque eu não vou ser bem formado.
O Diego está falando. Segundo, que já veio formado da
ONU. Então, tá bom. Valeu, Diego. Então, Beleza, então de novo já não
aí,
vale.
Aí no caso, considera da base porque veio jogador...
Não. O cara só faz o último ano no Flamengo, para mim ele não é da base do Flamengo.
É, então agora, aí vai ter que ver com esse critério também aí, né?
O que, que eu ia falar? Acabei me perdendo. Segue aí. Acabei perdendo o que eu ia falar.
Não, era isso que eu tava comentando. Porque a gente... Por que, que a gente tá levando esses meninos... Vamos dizer menino, da base ou não. Esses meninos para...
Me lembrei. Se eu fosse titular,
jovem... Porque necessidade ou carência? Porque não, eles eram bons o suficiente?
Mas, Matheus,
ou porque a gente não tem outra opção?
Eu vou te responder. Se eu sou jovem hoje, eu não iria pro Flamengo.
Sim, por quê? Sim.
Porque o Flamengo, primeiro, não ia me formar direito. Dois, qual é o projeto desportivo que o Flamengo vai me oferecer?
Mas o...
Qual é?
Eu entendo sua
sim, linha de raciocínio. Esse é o ponto.
Só que nenhum
o que o Flamengo vai pensa ter esse na início, prática né? da base? O Flamengo não pensa na base em eu vou primeiro priorizar rendimento dentro de campo e depois que o cara me der 2 anos de rendimento dentro de campo, é a hora de vender. Porque ele vai estar mais preparado ainda. Beleza?
Como o Real Madrid faz, né? Com o Real Madrid B. O Real Madrid B,
beleza. Agora, vamos lá. Você é um garoto. O time titular do Flamengo não muda. São o mesmo medalhão de sempre, não sai. Os reservas estão lá recebendo deles. Ninguém está afim de virar titular. Ficam lá. Qual é a chance de você jogar? O cara se machuca, o cara foi vendido. De repente apareceu minha vaga lá, eu vou começar a jogar. Consegui. Beleza. Mas... qual é a certeza que eu tenho? Qual é o plano que vão me apresentar, um plano de carreira? Como é que eu vou ser usado? Não existe isso no Flamengo. Então, assim, a gente teria que, sim, Matheus, priorizar que os nossos jogadores da base jogassem como titulares no Flamengo. Porque esses caras deveriam ter uma noção do que significa jogar no Flamengo, do que significa o Flamengo, né? Eles não podem ser vistos como, não, é porque não tinha ninguém melhor, vai mas o cara da base.
Você concorda que hoje é o que acontece?
Infelizmente é, porque o Flamengo não tem visão, não tem ideia, não tem planejamento para nada.
É esse o problema. É essa
agora, questão. Você tem os garotos que são tratados como craques e que a gente escuta falar, e esse aí é o novo enviado de Deus. Era o caso do Vinícius, era o caso do Lincoln, foi o caso do Paquetá. Aí depois veio quem mais? O Matheus Gonçalves.
Se a gente for para
é. Se a gente for mas olhar esses caras, Matheus, a torcida começa a pegar assustado. No pé. Você se lembra que quando o Vinícius estava no grupo do Zé Ricardo, a torcida ficava enchendo o saco do Zé para ele botar o Vinícius? Então, assim, o Tite vai sofrer esta pressão agora com o Lohan.
Cara, eu não lembro de ver nos últimos anos uma pressão para botar alguém da base, algum garoto.
Pô, você não se lembra assim, que a torcida enchia o saco quase o Vinícius Júnior, cara?
Mas o Vinícius faz um tempo já, foi antes de 2019 ainda, foi antes de tudo. Entendeu? Eu tô falando assim, dessa nova roupagem, porque por exemplo, a gente saiu de como é o nome do carinha? Antes do Vinícius. Antes dele foi o que foi para São Paulo.
Everton.
Hã?
Everton? Motocinho?
É o Motocinho, é ele, né?
Negueba?
Não, que não, Negueba não. É Everton mesmo, né?
Everton, que jogava pela ponta esquerda.
Isso, pela ponta esquerda, exatamente. Foi com a saída dele que abriu espaço para o Vini Júnior entrar. Mas não houve uma pressão. Tipo assim, a pressão do Vini Júnior veio da Copinha. Naquele período da Copinha...
E veio, Matheus, do fato dele ter sido comprado pelo Real Madrid. O Reinier, por exemplo, alguém falou hoje assim, o Jorge Jesus também não gostava de trabalhar com a base. Aí alguém lembrou, mas foi o Jorge que subiu o Reinier e botou o Reinier para jogar. E eu até acho que o Jorge foi infeliz naquele, porque o Reinier não jogava porcaria nenhuma. Você tem uma ideia? O Reinier está no Frosinone da Itália. Alguma vez você já ouviu falar nesse time, Matheus?
Como?
Frosinone,
não.
Não. Aí, sabe o que aconteceu? Até a segunda-feira passada, sabe quantos minutos o Renier tinha em campo pelo Frosinone? Chuta. Zero.
Mas
aí, este final de semana, para não ser injusto, ele entrou em campo e marcou um gol. Aí algum gaiato aí vai dizer, tá vendo? É cria do Flamengo, joga muito. Baboseira que tem.
Não, cara, mas se a gente for...
O Frosinone o cara consegue jogar.
O nosso histórico é horroroso.
Horroroso.
Horroroso. Então, Se a gente for pegar promessas da base ou jogadores que subiram para o profissional do Flamengo e saíram,
sim,
é horroroso.
Faz o favor, cara. Bota aqui.
Você lembra de Rafinha? Você lembra de Rafinha, pelo amor de Deus?
Bota aquela lista de desejos que eu mandei para você.
Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Aí. Slide, cadê? Deixa eu subir aqui do computador. Ah, onde é que eu coloquei? Deixa eu achar aqui agora onde eu botei. Que aqui a gente tem até... Cadê? Eu botei aonde? Você tem que ver onde é que eu coloquei. Wishlist. Isso aqui, né? Aqui nós temos tudo profissional. Aqui. Cadê? Tá subindo aí.
Eu vou explicar. Como eu digo para vocês, eu sou uma pessoa que estudo, me debruço sobre futebol e eu tenho claramente na minha cabeça o que eu espero do futebol. Para mim, futebol é uma arte. Então, eu tenho minha exigência e meu padrão. Então, eu tenho essa listinha que cada vez que chega um técnico novo, eu olho para essa lista e fico me perguntando qual desses tópicos o novo técnico vai me atender. E olho de novo para a lista para que aquele último que foi varrido do Flamengo, para saber o que de fato ele me apresentou desses 20 tópicos. Então, acho que se todo mundo soubesse o que quer do futebol, a gente teria uma condição melhor de olhar para o jogo e ser mais crítico em relação ao jogo. E o que é que você espera do próximo profissional? Não é ao acaso torcer para dar certo, que é aleatório do jeito que é. Então, assim, se a gente fizer uma coisa muito simples, eu, você, André, é só responder sim ou não. Você acha que o Tite vai ou não fazer? Então, vamos lá. O Tite vai ter um sistema de jogo moderno, compatível com o que se faz de melhor nos centros desenvolvidos? Sim ou não?
Talvez. Ô, Marcos, talvez sim.
Não começa. Não,
né? Porque você está comparando, peraí, você também não está. Você está usando um parâmetro com a seleção brasileira.
É
o meu parâmetro, André.
É como eu enxergo o futebol.
Não, mas tu acha que você tem que. Você vê que esse elenco ele não consegue moldar determinadas mudanças. Por exemplo.
Então, cara, então ele, assim.
Ele, eu então, não
por que
vejo.
Mudou de técnico, André?
Porque tem se que você entregar resultado.
Com esse assunto, que com esse elenco não dá, então, meu irmão, deixa do jeito que está.
Marcos, olha as eliminações, Marcos. O Sampa, uma coisa você ser demitido por uma eliminação, outra coisa você conseguir bater 37.
O Flamengo vem fazendo vergonha em 2020, 21, 22, 23. Hoje o Bernardo Ramos disse para mim, você está reclamando? O Flamengo, tirando 21, 23, ganhou títulos. Eu falei para ele, minha régua não é medida por títulos. Minha régua é medida por futebol apresentado em campo. Cada um com seu cada um. Eu acho que o Tite não vai ser capaz de apresentar um sistema de jogo compatível com o que se fala fora. Pronto. Isso não é um demérito para ele.
Eu Mas vamos lá. Que ele seja capaz. Ô Marcão, com o que se fala fora você está falando?
Qual é o time? Quais são os times mais encantadores e mais modernos do mundo? City,
Liverpool, eu gosto muito
do Liverpool. Você quer ver uma coisa? Vocês têm noção de que com o fato do time da Laranjeiras ter jogado esta Libertadores e ter chegado à final, o esquema de jogo do Diniz está sendo estudado lá fora? E está sendo estudado porque até então não tinham visto nenhum time fazer o que esse time está fazendo.
E eu concordo com você.
Mas olha opinião. Que interessante. Assim, você porque... tem um técnico que traz algo novo e isso está sendo discutido lá fora.
E aí, Marcão, é o seguinte, em relação ao Tite, eu acho que não vai fazer porque ele não fez...
Tudo bem, eu seleção, acho que ele não sabe fazer.
Na seleção, com o material que ele podia ter de melhor...
Exatamente, beleza,
com a experiência com desses caras lá fora.
Concordo. Vamos para o ponto 2. Vocês aqui, acham que o Flamengo vai marcar alto?
O público está dizendo que você não está deixando os outros terem opinião. Então, você está censurando os participantes da mesa.
Não estão me fazendo entender, então. Mas peço desculpas ao Diego Veronese se ele foi por esse caminho. Peço sinceras desculpas. Vocês acham que o Flamengo vai marcar alto por pressão no campo do adversário, jogando em casa e fora?
Talvez.
Não faz isso há muito tempo.
Vocês acham que a nossa linha defensiva vai jogar alto? Que o time vai estar compacto de fato?
Não. Olha, o pessoal está dizendo não aqui também, viu? O pessoal está aqui também. Beleza. Comentário. Vocês vão comentando também para a gente ter uma noção.
Por favor, vocês acham que o Flamengo vai jogar o tempo todo para atacar?
Não.
Que o Flamengo vai jogar... Olha como eu estou sendo generoso. Estou dando 10% de partidas no ano para o time ficar de sacanagem, não fazer nada, como eles fazem várias vezes na temporada. Mas que 90% das partidas o Flamengo joga de maneira séria e com alta intensidade.
Ah, vamos botar 70 por 30.
Você acha isso razoável?
Vamos pois dizer, é, ele, o jogo de mata-mata, né? É o famoso jogo escolhido pelo...
Não é à toa que a torcida do Flamengo ano passado avalizou que o time só precisava jogar a Copa do Brasil e Libertadores. Ou seja, dá 30 jogos por temporada e o salário é o mesmo. Legal. Preparar o time fisicamente de modo a jogar uma temporada inteira em alta intensidade?
Não.
Reduzir significativamente as chances de gol desperdiçadas. Ou seja, não precisar perder 10 para fazer um.
Perder tanto?
É. É uma expectativa
aí,
que eu tenho.
Aí sim. Aí eu talvez sim.
Tá, então essa você acha que ele é capaz de fazer. Beleza.
Não Tite em si, mas eu acho que dependendo do que mudar para o ano que vem, uhum, a gente pode sim.
Tá, então eu vou fazer
um fator, porque esse é um fator diferente, não é um fator mais de né?
Eu vou fazer o seguinte, Matheus, eu vou anotar aqueles que você acredita, tá?
Então qual foi então? Foi reduzido?
Até agora só o 7.
7, reduziu
significativamente a chance de desperdiçar. O André é talvez até o 7. 8, reduzir a demora na transição ofensiva e diminuir as trocas de passes inúteis no campo defensivo.
Que eu lembro muito de um Corinthians jogando no reativo.
Uhum.
Talvez, mas depende muito das peças também. Essa aí eu vou ficar de fora, eu vou ficar...
Tá. Deve. Resolver a bola aérea do nosso sistema defensivo.
Aí eu talvez acredito, porque ele teve essa, pelo menos, competência nos últimos times para poder melhorar defensivamente. Aí
eu também acho também, né, que ele é capaz de resolver, não com essas pragas que a gente
exatamente,
tem
exatamente, não com essas peças.
Mas eu dou o benefício da dúvida para ele conseguir fazer o ponto 9. Posicionar o time de modo a não oferecer rebote ofensivo ao adversário. Vocês sabem que eu bato nessa tecla o tempo inteiro. Vocês acham que ele vai fazer isso?
Rapaz.
Eu acho que não, porque ninguém faz no
Flamengo. O problema é isso,
entendeu?
Né?
Beleza.
Vou fazer o seguinte, eu tenho um amigo que ele é do conselho. Vou pegar esse print aqui, eu vou falar para tentar chegar isso aí ao assessor do Tite.
Não, eu te mando.
Seria espetacular, André.
Eu
seria
mando para você, não precisa tirar print, não. Eu mando para você, André.
Que aí fica próximo mais ponto. Fazer os jogadores evoluírem individualmente no aspecto técnico e tático.
Eu acho que ele tem. Eu acho que pelo peso do nome dele, ele consegue.
Tá, eu dou o benefício da dúvida, ok? Eu não me lembro assim, de cara, um exemplo que eu vi o cara mudar e subir muito porque o Tite mudou o cara. Mas
é porque assim, aí nesse ponto a gente tem a lembrança mais curta, porque o último que ele treinou foi o Corinthians, e já faz muito tempo. A gente lembrar de peças específicas que teve essa evolução é complicado.
12. Fazer com que os nossos reservas de fato mereçam ser titulares e acabar com aquela acomodação clássica dos nossos reservas. E eu não acredito nisso. A água do Ninho é muito forte, muito poderosa.
O problema é que essa água é o que você fala. É.
Apresentar jogada ensaiada em movimento e com bola parada, eu acho que ele é capaz.
Não é possível que nem isso, né? Mas uma coisa que eu sentia no Brasil... Você acha que é capaz? Eu sentia muita falta disso no Brasil, a gente não via. Eu, pelo menos, na seleção, não me lembro.
Apresentar esquemas táticos alternativos de modo a não se jogar de uma única maneira.
Não. Tá bem, eu não acredito, não. Porque não foi o que aconteceu, né?
Precisão e qualificação nas contratações de jogadores que, de fato, venham a reforçar o elenco.
Ah, isso daí aí, é uma só.
Eu acho, eu acho que sim. Mas o problema é que a gente sabe que o problema não depende exclusivamente dele. Ele pode pedir, ele pode dar um bom nome e Brás lá no, achar que tá. O jogador não fez esforço suficiente para ele sair do time.
Ok. Eu tenho medo das possíveis indicações do Tite, porque ele era apaixonado por Fagner, Fábio Santos e coisas desse naipe. Né? Então, revelar jogadores da base, de fato acreditar neles, oferecendo-lhes projeto desportivo coerente de 2 anos, foi o que a gente já tratou, eu acho que ele não é dessa linha. Eu até entendo que ele prefira trabalhar com um jogador mais confirmado, pela pressão de resultado, eu posso entender, mas eu acho que o Flamengo tem espaço para tudo.
Deixa eu só botar, se pudesse incluir nessa cláusula aí, por exemplo, ter os seus pedidos atendidos, porque ele já vem com uma ideia de 4 reforços. Será que esses 4 reforços serão atendidos pela diretoria?
Mas aí vai, vai somar com os 4 do ano passado também? Porque ano passado já era 4. E não foi nem pedido de treinador.
Não promessa sei. Diretor, a questão é que a gente só pode trabalhar com o que a gente sabe, né? É. Então o Tite, pelo menos, precisa dizer qual a posição que ele, de fato, quer. E a gente vai ter que confiar na turma do... Não, ele pediu fulano, mas o Flamengo entregou ciclano. Então, próximo. Revolucionar o modelo de formação da base do Flamengo de modo a formar jogadores modernos e preparados. Não. Eu não acredito. Não. Comportamento profissional dentro e fora do campo por parte dos jogadores.
Marco, mas esse teu nível de exigência...
Isso aí, é o Flamengo isso aí talvez eu já...
O André... Eu não estou dizendo que eu quero os 20, forçosamente. Mas a questão é que a larga maioria dos técnicos não me atende em nenhum dos 20 tópicos. Nenhum. Então, aí fica difícil, né? Mas, se você considera utópico, tudo bem, eu respeito. Mas eu não acho que seja utopia. Porque a gente vê outros clubes que são capazes de fazer quase tudo que está aí. Então, são seres humanos. É planeta Terra. É possível.
Não, mas peraí.
Olha, tu tá cara, eu não, nunca vou aceitar, André, essa história que no Brasil tem que ser diferente. Eu não sou inferior a ninguém, André. Eu sou brasileiro e não sou inferior a ninguém.
Isso aí são coisas que a gente deveria ter já pro padrão, né? Já, algo. Eu discordo do André quando ele fala que isso aí é utopia. Não, isso aí era o que a gente deveria estar buscando.
Não.
Isso aí era o básico isso necessário. Parte, o problema é que o Flamengo entrega isso. Não, a gente sabe por quê.
É educação.
Agora,
se o Flamengo formar diferente.
A gente tem agora a tal nova. Novo
patrocinador
que vai aumentar a receita pro Flamengo da camisa, né? Uhum. E agora não, tá a notícia, né? O Flamengo vai arrecadar mais de 200 milhões com a camisa e continua o outdoor de classificados na camisa. Então, ou seja, a diretoria não mudou nada. Mudou aí fica elogiando, porque agora vai receber mais, né? Por conta do patrocínio. Mas e aí? Cadê as contratações? Aí estão dizendo, não, porque o Flamengo ano que vem
já abriu os cofres. Já viu que agora são 400 milhões de contratações?
400 milhões. Eu falei assim, ué, então cadê? Por que esse tempo todo não chegou ninguém?
E que o Flamengo está se preparando para a maior janela de todos os tempos. O Flamengo está atento ao mercado.
Ano passado não foi isso? Ano passado não era essa a promessa?
Matheus, o golpe está aí, cai quem quer.
Pois é.
Acompanhamento psicológico. / motivacional dos jogadores, ou seja, a gente tem psicólogo e tem preparador mental. Se o Tite não pedir, porque ele não está trazendo esses dois consigo. Mas o Flamengo, vocês acham que ele vai pedir?
Bom, talvez ele possa até pedir. Ele é um cara assim, mais de cabeça, né? Mais de conversa, mais de tal. Então,
porque o Braz sempre disse, Matheus, se pedir, a gente contrata.
Ah, então tem que pedir, né? O técnico tem que pedir.
Isso, Marcos, o Marcos Braz já disse isso 2 ou 3 vezes. Se o cara achar que é necessário, a gente vai e contrata. Mas a gente foi campeão sem isso. Né? E por fim, apresentar inovações dentro e fora do campo, pois o Flamengo deve ser inovador na sua atuação. Aqui, talvez, André, o 20º seja o mais utópico de todos.
Eu falei, Cristiano.
Não, você disse que a minha lista inteira é utópica. Porque, na prática, André, você não tem nenhuma dessas exigências aqui. Certo?
Aplicada.
Qual seria a sua lista? Então, agora vou me inverter a pergunta. Qual é a lista do André?
Não, olha aqui, ó. Assim, preparar o time fisicamente, eu achei interessante, gente. Isso, às vezes, Marcos, nessa sua lista, tem coisas que são ali iniciadas. Eu acho que tem algumas coisas ali que começam, mas não termina. Ou não se dá tempo, ou se tem um desgaste, ou se leva tempo. Olha, eu não admito, porque, olha, estamos em outubro, novembro, dezembro acaba. Não tem brasileiro, não tem final de Libertadores, nem Mundial à nossa espera. Então, eu acho que seria, não é uma barca. Olha, gente, quem é que vai continuar? Ah, Gabigol vai embora, pode ir. Olha, André, se enxugar uma folha salarial...
Quem você quer que o Flamengo tire do elenco? Dá nome.
Gabigol, não me importaria. Já está para mim obsoleto. Outro jogador também, que ali está fazendo hora, seu Davi Luiz.
Davi Luiz provavelmente deve sair. Não, né?
A questão não é essa, a questão é a gente tem peça de reposição à altura. Tipo, você.
Mas se não está servindo à altura, por quê?
Eu acho curioso. O Flávio tinha esse mesmo raciocínio. Não pode mandar embora se você não tiver uma peça de reposição à altura. Aí você fica prisioneiro de um jogador que não te entrega. É, eu não entendo essa lógica. Não entendo essa lógica.
Não, o que eu não concordo é você trazer alguém de um nível menor do que o que está. Por exemplo, você trazer uma promessa, algo do tipo. Agora,
é razoável que você tenha dois
Messi.
Se eu estou
com problema com o cara. Time, tem o quê? Como?
É razoável que você tenha dois Lionel Messi no seu time?
Se eu tiver condições?
É razoável que você tenha dois Messi no time, um titular ou reserva?
Ah, reserva? Ah, tá. No caso, na minha posição.
Então, assim, quando você diz que não é admissível trazer alguém de nível inferior, já tem uma incoerência aí, porque é impossível, cara, você ter o mesmo nível.
Não o mesmo nível, tá, mas pelo menos uma peça de reposição que supra a carência.
Tudo bem. Tudo bem.
Por exemplo, deixa
eu ver aqui.
Aquela. Não dá para comparar. Óbvio que a seleção de 2006, todo. Não tinha uma posição que tu falasse assim, esse aí, não sei não. Todos sabiam.
Eu te digo várias posições daquela seleção que, para mim, na minha seleção, não jogariam.
Ah, que isso, mano.
Tá rindo. Rindo.
Lúcio? Juan?
Roberto você Carlos? Adivinhou um deles, Lúcio. Cafu não jogaria na minha seleção. Não. Embora eu respeite o que o Cafu fez. Mas o Cafu, na minha seleção, jamais seria convocado.
Por exemplo, eu falo muito do sistema defensivo há muito tempo. Aqui, sempre falo, laterais principalmente. Aí você vai me dizer, a gente tem o quê? Wesley hoje. Não, aí, pra mim, o Wesley não é um parâmetro nesse quesito, entendeu? Não encaixa nesse ponto, porque... Não é qualquer um melhorzinho vai ser melhor que ele.
Mas a torcida do Flamengo adotou a ideia de tipo, olha, é um jogador com raça, é a cara do Flamengo.
Então vamos pensar uma coisa. Ano que vem não terá mais a desculpa que é garoto, que subiu. Vocês acham que o Wesley vai se confirmar como um jogador capaz e compatível de ser titular do time profissional do Flamengo?
Não
sei. Eu não acho.
Eu acho que o Marco tava.
O problema é eu não quero apostar. Eu não quero apostar. Eu não quero ter que...
Não,
ah,
não
vamos testar para ver. Não, para mim o Flamengo tem que ir atrás de uma solução. Aí que tá. Não vamos pegar um abaixo do que a gente tem, pelo amor de Deus. Não vou apostar
não,
de
eu novo concordo outro com nome Marcos de aposta. Falou. Não sei se foi ele, falou com o Bernardo no Bernardo Ramos, mas o Marco falou ali, o Tite não é muito fã de base, não. A base não, é igual, não, é igual é uma carro instantâneo.
Aí não é um caso de base, é um caso de trazer uma solução.
Sim.
A base não deve. Ela, assim, ela só é uma solução se o moleque for uma coisa de outro universo, cara. Base não é solução.
Eu não sei se eu concordo com você, Matheus. Eu acho que a base tem que ser uma solução.
Você acha, por exemplo, assim, confiável. O Flamengo tá sem goleiro. E a gente achou uma solução na base?
Você pode achar.
Não, você pode achar.
A gente pode achar, não é uma solução. Eu acho que a base ela é um paliativo.
Esse moleque tá voando,
pode. A gente precisa testar. Agora, o goleiro, você sabe que eu prefiro um goleiro mais experiente. Ok? Então eu.
Ah, mas essa diretoria foi amadora, né?
Você achar, mas eu prefiro um goleiro pela posição. É a única que eu forçosamente vou preferir um cara com experiência.
Não, mas Marcos, okay. a gente contratou o Rossi.
Uhum.
Uma das coisas que aquele negócio.
André, eu vou até te cortar, porque o Rossi só falou o nome dele porque o Matheus Cunha caiu de produção. Só por isso. Até começar a ter esses problemas, não era. Ninguém falava
em ter que tirar. E do que vocês viram o Rossi fazer até agora, vocês estão esperançosos?
O Santos, quando veio também, não era a solução? Não era a solução ele, ano passado?
Agora,
Que não espalmava a bola.
Mas não tem uma história mal contada sobre o Santos? Como é que esse cara caiu em tamanha desgraça no Flamengo?
Mas esse
tem é alguma problema história de... mal contada aí.
Esse é minha dúvida, Marcão. Porque todo goleiro chega assim e sai. Já perceberam que todo goleiro no Flamengo é assim, começa bem e sai nesse mesmo. Uhum. Com esse mesmo problema. Vem com a solução.
O Diego Alves conseguiu por algum tempo pacificar a questão. Mas os últimos 2 anos do Diego foram muito
contestados. Sim, a mesma coisa. A mesma coisa. E aí você depois teve ali o Diego, né? Aí você veio o Santos.
Uhum.
Ah, não, teve Neneca nessa história ainda, né? Neneca. Aí você... Ah, não, porque agora a Neneca é titular, porque o moleque tá jogando demais. O que aconteceu? Tempo depois, caiu.
Por
aí
exemplo,
veio o Santos. Precisamos de uma solução. Santos.
Vou dar um exemplo.
Veio o Santos, caiu. Matheus Cunha, caiu. Rossi, é só esperar a questão de tempo agora.
No Milan, o Milan entendeu que o Donnarumma era um cara fora da curva e botou o Donnarumma de titular com 16 anos. Ele saiu. Na época, ele foi considerado, e no Euro de 2021, que a Itália foi campeã do Euro, ele foi considerado o melhor goleiro. E não se discutia a qualidade dele. Depois que ele chegou no Paris Saint-Germain, tá lá metendo os pés
pela mão. A água de Paris está batizada, né?
Eu acho que o Navas é muito melhor do que ele. Eu jamais teria trazido o Donnarumma tendo o Navas. Você sabe que meu sonho
aí, é trazer o PVC. Olha, o PVC, ele falou no blog dele, no UOL, que Marquinhos, zagueiro Marquinhos, é um nome fortíssimo. Bom, pra vir do Tite.
Se viesse, eu acho um
outro Marquinhos nome. E tem dois da seleção, que ele
fez. E aí, eu já adianto para vocês, se é o Marquinhos do Paris Saint-Germain que está jogando pedrinhas nos últimos 2 anos, eu que sempre gostei muito do Marquinhos, eu digo, opa, pode parar, pode ficar lá.
O novo Davi Luiz?
Pode ficar lá, porque ele está absolutamente trágico. E eu não entendo porque o Paris Saint-Germain.
Eu vi que ele deu entregada. Teve esse jogo passado, deu uma entregada federal.
Renovou e não mandou o Marquinhos no mesmo bonde de Neymar, Verratti e companhia para fora. Porque o Marquinhos, como líder dentro de campo, é nulo e ele está muito mal tecnicamente. O Marquinhos já não fez uma boa Copa do Mundo. É só você voltar na Copa do Mundo agora aí. E não foi uma Copa digna. do quilate do Marquinhos. Marquinhos era um zagueiraço. Mas eu não acho que ele viria, porque ele tem um longo contrato ainda com o Paris Saint-Germain. E ele,
não, de seria fato, empréstimo. Gosta...
Hã?
Empréstimo.
Não acredito, mas em hipótese alguma. Não acredito mesmo. E ele, de fato, gosta do Paris Saint-Germain. Ele tem comportamento de um jogador que realmente está envolvido com o clube. Não é comportamento de Neymar e companhia. Mas eu não acredito nessa, não. Isso, para mim, é conversa
mole. Sabe uma coisa que é engraçada? O pessoal criticava o Tite, contrariava todas as situações dele quando ele fazia besteira na seleção. Agora que ele vem pro Flamengo, esse vida de jornalista é uma raça sem vergonha.
Também eu digo porque,
olha, eles que mudam. Você está dizendo, André.
Eles mudam, a gente muda de opinião da água pro vinho. O que era bom no passado.
Aqui a gente fala, o Matheus até começou dizendo, aqui a gente fala o que quer, não é que você falou? A gente fala a verdade. Aí eu ia até brincar assim, a gente fala a nossa verdade, né? Porque, meu irmão, para você me ver mudando assim, da água para o vinho, uma opinião, é muito difícil.
Cara. Agora,
hoje as minhas opiniões estão gravadas aqui. Então é muito fácil puxar meu pé.
E assim, só para a gente finalizar, o André falou no começo que a questão das convocações, o problema, isso só é um problema, André, por conta da CBF, que monta um calendário que não é compatível com o futebol e faz com que nós, torcedores de clubes, acabamos ficando com raiva da seleção e das seleções por convocações, que deveria ser motivo de orgulho, como foi no passado.
Isso aí.
Tá? Ou era para ser um motivo de orgulho. Era para ser uma coisa boa.
Vou sugerir o Charla Podcast da semana passada com o Ricardo Drubski. Ele não é um profissional muito conhecido do grande público, mas é um educador, um cara que é técnico, já trabalhou no exterior. Ele era instrutor da CBF, ajudou a formar o curso que hoje forma os técnicos da CBF. A entrevista dele é extremamente... assim, tem conteúdo, é muito legal. E ele diz uma frase cabal: os campeonatos estaduais impedem a evolução do futebol brasileiro. E ele fala num tom do tipo, cara, não é difícil mudar.
Não é
só querer mudar.
A gente sabe, né? Que não é.
Então eu sugiro muito essa entrevista. Matheus, bota na tela agora o nosso trabalho da minutagem, só porque o Tite vai assumir e agora não tem mais desculpa de que está em duas competições, que tem final de Copa que paga mais. E só para a gente deixar claro que, de novo, continua o mesmo comportamento. Você tem metade do elenco de 26... que não jogou nem metade do tempo. Então essa bagunça continua. Você continua tendo só pouquíssimos jogadores jogaram mais de 70%. E se você olhar, um Arrascaeta jogou esse ano, na média, 4 jogos por mês. Isso é ou não é calendário europeu? Não é? Um jogo por semana? Isso é calendário europeu. O cara que mais jogou foi o Fabrício Bruno, que jogou uma vez por semana e jogou 2 vezes no meio de semana, em um mês. Então, assim, esse time não pode estar morto, extenuado, exaurido, a ponto de não conseguir jogar 12 jogos de Campeonato Brasileiro. Porque qual é a missão do Tite? Classificar o Flamengo para a fase de grupos da Libertadores. Ninguém está exigindo do Tite buscar o campeonato.
Fogão voltou.
Então...
É isso aí. Pessoal,
a gente... Você veja, quantos técnicos a gente tem aqui nesse levantamento?
Período?
Vitor.
2.
Jorge.
É,
dá pra 3. Tudo igual. E vamos ver se no final do ano vai estar tão diferente assim. Eu acho que não vai estar. Porque no passado, com Paulo e com Dorival, foi a mesma galinhagem que a gente está vendo aí. Lembrando que eu tiro essas informações do Transfer Market e eu coloco a data em que eu colhi a informação.
Pessoal, a gente vai encerrar a nossa live por aqui.
Olha, Marcos, só
agradecemos
não
a todo mundo que acompanhou a nossa live aí, nossos amigos que, pela primeira vez, que estão por aqui. Ou, como sempre, tá o Cássio, o Wildes, o King, que tá aí, o Kevin, que, meu amigo, que também tá aí. É, temos aqui também novos, né? O Abdala também passou por aqui, o Diogo, sim. Diego, né? Diego, José e também, quem mais? Cadê? Foi? E o Gabriel. Ah, Furiate, rapaz. Furiate tava por aqui, eu não vi. Olha
e
só.
E eu quero pedir desculpas mais uma vez ao André, é André, né? Veronese.
Cadê? Deixa eu achar ele aqui agora. E foi Diego. Diego Veronese.
Diego Veronese. Então, mil perdões por ter errado seu nome e mil perdões por ter transparecido que eu não respeito a opinião dos outros. Longe de mim, eu sou um cara que adoro debate, adoro discutir, trocar ideia, respeito a opinião de todo mundo. Isso aí, mas se eu transmitir essa imagem, peço minhas humildes desculpas.
Furiate era um antigo funcionário da casa aqui, que fugiu, que nunca mais apareceu, deserdou o nosso podcast, tá? Eu vou te entregar aqui, Furiate, tá? Agradecemos a todo mundo aí, galera. Quem não é inscrito, se inscreva. Oportunidade aí para estar se inscrevendo, acompanhando, que toda segunda-feira é essa loucura.
Seja aqui. Você também um Eudes. É o nosso lema.
Exatamente. Eudes aqui é o número um, top one aqui.
É o empregado modelo de todo mês.
Exatamente. André e Marcão, obrigado por mais uma vez aí, mais
valeu,
uma semana.
Matheus, muito obrigado. Deus. Um beijo a todo mundo. Cerrando. Boa semana, saúde.
E... vamos ver agora, né?
Agora do torcer para que a era Adenor não sugue a pouca energia que ainda resta dentro de mim.
É, vamos ver aí, vamos ligando aos nossos contadores aí para ver quanto tempo vai durar se o Adenor. E eu vou resetar aqui meu reloginho de dias de crise sem crise no Flamengo. Então, galerinha, obrigado a todo mundo. Saudações rubro-negras e... vamos ver agora, né? Quais serão os próximos passos do Flamengo. Semana que vem estaremos aqui, mesmo horário, no mesmo canal. Obrigado a todo mundo. Até mais.